No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente traz dois assuntos. O primeiro deles é o 13 de maio, data para reafirmar a luta da população negra. A data é um dia de denúncia contra a condição de vulnerabilidade que a população negra enfrenta ainda nos dias de hoje. A gente vai saber por que o movimento negro não comemora o 13 de maio. E ainda, você confere que novo ensino médio é uma ameaça ao futuro da classe trabalhadora. O Jornal da CUT começa agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
A gente começa falando sobre o 13 de maio, né, o dia da abolição da escravatura, completando esse ano 136 anos. Foi em 1888 a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A gente vai entender um pouquinho agora aqui no Jornal da CUT por que os movimentos negros não comemoram essa data. Né? Primeiro, daqui o posicionamento oficial, né, da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT, em nome das secretárias Maria Júlia Reis Nogueira, que é secretária de Combate ao Racismo, e Nadilene Salles, que é a secretária adjunta da pasta. Elas dizem o seguinte: o 13 de maio é uma data importante pelo simbolismo que adquiriu, mas ainda precisa de muita análise e compreensão da sociedade brasileira. A abolição, em 1888, foi o desfecho de um longo processo de luta pelo fim da escravidão, mas não de inserção da população negra na sociedade brasileira. Uma abolição inacabada, uma liberdade incompleta. Assim foi a história da abolição dos negros escravizados no Brasil. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão e a lei que os libertou formalmente não trouxe reparações históricas. Ao contrário, os libertos foram abandonados, sendo em seguida marginalizados. Até a escravidão ser finalmente extinta, muitas pessoas escravizadas já tinham conseguido, por seus próprios meios e esforços, as suas cartas de alforria. E, após a assinatura da lei, a população negra não foi indenizada e o país permaneceu sem criar mecanismos de amparo e inclusão na sociedade e no mercado de trabalho aos ex-escravizados e seus descendentes. A abolição, enquanto processo social de mobilização civil, foi fortemente protagonizada por pessoas negras, mas a historiografia insiste em manter esse apagamento das lutas negras por liberdade, como, por exemplo, os abolicionistas que são referências, como André Rebouças, José do Patrocínio, Ferreira de Menezes e o pioneiro Luiz Gama. O dia 13 de maio deve ser visto como um dia de denúncia pela contradição de vulnerabilidade que a população negra enfrenta ainda hoje. A data deve servir para lembrar que a população negra continua marginalizada e o racismo persiste em todas as estruturas sociais. Elas dizem ainda: precisamos olhar para esse dia como um ponto de partida para transformar o significado de pertencimento das pessoas negras na sociedade brasileira. Não podemos, depois de mais de 100 anos, seguir com a abolição inacabada. Elas dizem ainda que a CUT luta pelo fim do racismo no trabalho e na vida, para que as pessoas negras possam ter direitos não só a um trabalho digno, como também que a cor da pele não seja o balizador do lugar de pessoas na sociedade. Precisamos alcançar a real liberdade para pessoas negras na sociedade brasileira, buscando a igualdade de direitos e oportunidades entre negros e não negros. É por isso que os movimentos negros, né, porque o movimento negro não comemora o 13 de maio. É uma data realmente de reflexão sobre uma falsa abolição que relegou a população negra à perpetuação do racismo estrutural na sociedade até os dias de hoje. As lideranças, né, dos movimentos sindical e do movimento negro explicam que ao assinar a Lei Áurea, só para a gente reforçar, a Princesa Isabel, lá em 1888, não editou nenhuma medida para garantir uma sobrevivência digna para os negros e negras que foram sequestrados no continente africano e escravizados durante 300 anos na América do Sul e em outros países também, mas a gente está falando do Brasil.
Direitos.
Agora aqui no Jornal da CUT a gente fala sobre educação, vamos falar sobre o novo ensino médio. O novo ensino médio, elaborado no governo do ex-presidente Michel Temer em 2017, pode representar a segregação completa dos estudantes de escolas públicas com os estudantes de escolas particulares e de elite, e por isso representa uma ameaça concreta ao futuro dos filhos da classe trabalhadora. É o que reiteram dirigentes sindicais do ramo da educação na tentativa de reverter o novo ensino médio junto ao governo Lula. O professor e secretário nacional de Administração e Finanças da CUT, o Ariovaldo de Camargo, explica que o novo ensino médio, conhecido conhecido como NEM também, né, na sigla, não prepara os estudantes para o Enem ou para os vestibulares das universidades públicas e que, por isso, não deve ser colocado em prática nas escolas de elite, ficando reservado aos alunos da escola pública, que terão mais dificuldades para acessar as melhores universidades. Ari diz o seguinte: todo mundo tem o direito de receber a melhor formação possível para a vida e para o mercado de trabalho, e não é isso que o novo ensino médio coloca. Reivindicamos que ele seja radicalmente modificado e temos adesão da sociedade para isso. Ainda que o governo tenha se comprometido com a reforma do novo ensino médio no período eleitoral, a reforma ou a revogação completa, né, desse sistema não foi efetivada ano passado e esse ano está engavetado lá no Congresso Nacional. O Congresso Nacional engavetou, na verdade. Em outubro do ano passado, foi enviado um PL, o 5230 de 2023, para reformar a proposta, mas o relator do projeto, que é o deputado Mendonça Filho, do União Brasil, de Pernambuco, tentou impedir quaisquer mudanças, gerando um impasse e adiando a votação. A proposta enviada pelo governo foi elaborada depois de uma consulta pública, né? E dessa consulta participaram entidades sindicais. Essa proposta foi aprovada na Conferência Nacional de Educação, foi realizada em janeiro deste ano, e atualmente a base do ensino médio exclui as disciplinas essenciais do currículo comum, diminuindo de 2.400 para 1.800 horas a carga horária e adicionando itinerários formativos. As entidades estudantis e sindicais propõem o fim do atual modelo e, por isso, defendem a aprovação do projeto de lei 2601 de 2023, que propõe uma formação geral básica, ocupando maior parte das atividades do ensino médio com disciplinas essenciais. O Portal da CUT conversou também com Heleno Araújo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, a CNTE. Ele explica que as entidades de trabalhadores e trabalhadoras construíram a nova proposta em conjunto com o Ministério da Educação e que nessa proposta, além das críticas mais intensas sobre o currículo, foi incluído também o fim dos contratos temporários e a exigência de que os profissionais sejam da área de educação. Palavras dele: nesse momento vamos centrar forças na mobilização de rua em conjunto com as entidades de estudantes e no diálogo com o Senado. O deputado Mendonça Filho travou a nossa pauta na Câmara, e a nossa expectativa é reverter isso no Senado. Falar aqui rapidamente sobre as diretrizes propostas com o PL como reforma do novo ensino médio, é a retomada, né, o que querem as entidades, é a retomada do mínimo de 2.400 horas de formação geral básica para todos os estudantes cursarem o ensino médio sem integração com um curso técnico, a retomada das disciplinas obrigatórias, incluindo língua espanhola, que deve voltar a ser obrigatória em todas as redes num prazo de 3 anos, a permissão excepcional para que as redes ofertem a formação geral básica em 2.100 horas, desde que articulada com o curso técnico de, no mínimo, 800 horas, a delimitação de 4 possibilidades de itinerários formativos, que são chamados de percursos de aprofundamento e integração de estudos propedêuticos. Os itinerários deverão contemplar ao menos 3 áreas do conhecimento, exigência de que cada escola oferte pelo menos 2 dos 4 percursos, construção de parâmetros nacionais para a organização dos itinerários formativos e integração dos estudos, assim definindo quais componentes no currículo devem ser priorizados, proibição da oferta dos componentes curriculares da formação geral básica na modalidade de educação à distância e proposta de regulamentação da oferta dessa modalidade do EAD em contextos específicos para os chamados itinerários formativos. E ainda a revogação da inclusão de profissionais não licenciados com reconhecimento de notório saber na categoria de profissionais do magistério. Vai ser feita uma regulamentação das situações nas quais esses profissionais vão poder atuar excepcionalmente na docência do ensino médio. Essa última parte, então, aqui da notícia é o que propõe as entidades para reformar esse, para acabar com esse ensino médio do jeito, novo ensino médio do jeito que foi feito e colocar, fazer um novo sistema aí mais eficiente para a educação, para que a educação tenha qualidade. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.